1 Samuel 17, 33. 1 Samuel capítulo 17, versículo 33. Vamos compartilhar algo assim, bem rápido. Eu queria orar por você depois. Vamos lá, gente. 1 Samuel 17:33 diz a palavra de Deus. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul no cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Amém? Peço a Deus para falar com você. No mundo de hoje, muito se fala em gestão, coaching, mentoria, inovação. É tudo que tem levantado as empresas, essa estratégia, essas coisas que estão fazendo a diferença na política, no meio empresarial, até no meio religioso. É muito legal isso, é muito bom na nossa vida. E também é muito importante, pois são coisas que foram criadas para que meios melhorassem. Mas eu fico assim admirado de ver que tudo isso se torna apenas acessório quando chega na nossa vida grandes problemas. Quando a nossa vida se depara com problemas grandes, com problemas além da nossa força, toda a nossa habilidade, todo o nosso estudo, toda a nossa capacidade vai por água abaixo. E em certas lutas da nossa vida, somente uma coisa resolve: a confiança na presença de Deus. O texto diz que havia uma guerra entre Israel e os filisteus, uma guerra muito antiga que todo mundo conhece. E os filisteus apresentaram para essa guerra um homem chamado Golias, um campeão, um matador. Alguém que nunca tinha perdido uma batalha. E o exército de Israel que estava do outro lado estava retido. Eu disse o exército de Israel com o rei Saul, com toda a cavalaria, com todos os armamentos, com tudo o que o exército dispunha para enfrentar aquela guerra. Mas de repente, quando eles viram o inimigo, quando eles viram o tamanho de Golias, eles ficaram paralisados. E eles já estavam ali por 40 dias, sendo ameaçados, sendo ofendidos, sendo desafiados, e ninguém dava um passo. Porque certas guerras e lutas da nossa vida, as armas, o errei, ou todas as coisas se tornam acessórios dispensáveis. E de repente chega um menino lá, um adolescente ainda, e ele vê aquilo. E ele fala, eu vou enfrentar esse gigante. E ele fala com os irmãos, ele fala com os soldados, ele fala com o rei, e daqui a pouco ele vai para a batalha. O desfecho nós já sabemos, já conhecemos. Davi derruba e mata Golias. Até quem não é crente conhece a história. O que aconteceu ali foi algo extremamente impossível. O que aconteceu ali foi algo sobre-humano, foi algo surreal. Foi algo sobrenatural. Não havia nenhuma possibilidade daquele pastorzinho, jovenzinho, com 5 pedrinhas e um estilingue na mão, derrotar um vencedor, derrotar um guerreiro, derrotar Golias. Mas aconteceu, sabe por quê? Porque Davi tinha uma coisa que Golias não tinha e que o exército inteiro de crentes não tinha. Davi sabia quem ele era na presença de Deus. Primeira coisa que eu quero que você receba aí é que as lutas vão chegar na tua vida e geralmente, às vezes, chegam muito maior do que a nossa força. E às vezes a medicina não pode te ajudar. E às vezes a conversa já não entra mais. Existem certas lutas na nossa vida, eu repito, que só a confiança no verdadeiro Deus vai mudar as circunstâncias. E às vezes nós pregamos sobre isso, nós sabemos sobre isso, mas na hora que a luta chega, o nosso posicionamento é completamente diferente. Davi sabia que aquela terra era deles, sabia que aquela ofensa não era só uma ofensa humana, é uma ofensa espiritual, porque aquele exército ali não era um exército que defendia só uma pátria, eles defendiam o nome do único Deus. Está entendendo? Você não vai ter força para entrar em determinadas batalhas se você não acreditar que existe uma força maior do que a força humana que já declarou a vitória na tua vida. Você não vai ter força, às vezes até consegue entrar na luta, mas no meio da caminhada, porque começar as coisas é fácil, duro é você manter no meio. Tem gente aqui querendo parar no meio, tem gente querendo parar agora que Deus está abençoando. Recuar agora não é uma coisa muito inteligente. Se já existe uma guerra e você está participando, e você está percebendo que a força acabou, que você já não sabe mais o que falar, que não tem mais o que fazer, a palavra para você hoje é essa: confia no poder do teu Deus. Há um ato sobrenatural já realizado na nossa vida, que já venceu as cadeias dos inimigos. Davi confiava em Deus, e nós hoje temos a vitória de Jesus na cruz do Calvário, para dar vitória em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Ou, algo impossível. Eu fui no... mês passado eu estive em Israel, fui em Jerusalém, no túmulo de Davi. E eu fiquei assim, admirado, de ver o respeito que o judeu tem pelo túmulo do rei Davi. Ele está colocado ali no templo, numa área do templo. O túmulo de Davi está ali, os ossos de Davi estão ali. Eles cobriram o túmulo com um pano de rei, um pano desenhado, um pano bonito. E antes de você chegar até o túmulo, tem uma biblioteca, tem lá a Torá, tem lá livros. E o judeu passa o dia inteiro, aquele negócio ali é um ponto turístico, é aberto todo mundo. As mulheres de um lado, os homens do outro. E eles ficam ali chorando. Eu fiquei assim tocado por ver a honra deles, o respeito que todo judeu tem para esse cara Davi. E eu fui lá e falei, como que alguém pode ser tão querido depois da morte? Como que alguém pode ser assim tão até amado? E aí quando nós lemos a história, nós vemos que no momento difícil da vida dele, porque o maior destaque da vida de Davi é ele matar Golias. Ele fez muita coisa, ele conquistou terras, ele foi o melhor rei de Israel. Mas a coisa que abriu a porta para ele foi ele ter derrubado o gigante Golias. Amém? Nós não vamos concluir a nossa trajetória se nós não vencermos as nossas grandes batalhas e os grandes problemas da vida. Eu quero te dizer que Deus não te chamou para ganhar só pequenas batalhas, que Deus te chamou para derrubar gigantes, que Deus te chamou para vencer Golias mais uma vez, que Deus te colocou para você entrar, passar pela metade e sair do outro lado cantando o hino da vitória. Que Deus não é acostumado nem a empatar, quanto mais perder. É noite de vitória, é ano de vitória, é geração de vitória. Nós estamos entrando aqui para obter uma grande vitória, não só aqui, mas em toda Caraguá e até onde Deus nos permitir. Oh! Oh! Vocês acharam que estava muito escuro? Oh, glória! Oh, glória! Ou seja, aquele túmulo que está lá, sendo quase que amado, ele só derrubou um gigante. No momento em que todo mundo estava recuando, no momento em que todo mundo estava com medo, ele disse, eu irei enfrentar o gigante, porque ele não está afrontando a mim, ele está afrontando a Deus. Se você já é cristão, procura se posicionar, se fortalecer. A guerra sempre vai existir. Se você não é cristão e for dar um passo a partir de hoje, você já vai estar sabendo como vai ser a tua vida. Deus, ele chama qualquer pessoa. Mas a diferença da vida das pessoas é entender quem elas são. Depois que aceitaram Jesus, há uma luta invisível e sobrenatural para você se afastar, para você desistir nas grandes batalhas e guerras da vida. Eu não gosto muito de usar a palavra desviado, mas ela existe. Você só vai perder para Golias se você estiver desviado. Choca essa palavra, mas estar desviado é estar trilhando um outro caminho. Está desviado é estar fora do caminho que Deus preparou para você. Eu não sei que posição que você está hoje. Eu sei dizer uma coisa: que no caminho de Deus há gigantes, que Deus tem lugar especial, específico para te colocar, mas para que você chegue lá, nós temos que derrubar essas paredes que vêm em forma humana e espiritual. Amém? O problema, às vezes, é que nós somos simpatizantes. O problema, às vezes, é que nós estamos que nem um exército. Conhece Deus, sabe do poder de Deus, está numa guerra de Deus, mas não avança, mas não ousa, mas não tem coragem de fazer aquilo que vai acabar com a guerra no mesmo dia e que vai fazer você voltar para casa hoje com a tua vitória, com a tua vitória, com a vitória da tua casa, da tua família já, de uma vez por todas. Amém? O versículo 38 ao 40, ele está dizendo assim, que quando Davi chega até o rei e fala para ele, eu vou lutar contra esse gigante. Aí o rei pega e coloca a armadura dele em Davi. O rei dá as armas para Davi: põe a espada, coloca o capacete, coloca a bota do rei. E Davi vai tentar andar e não vai conseguir andar. E aí Davi fala assim para ele: eu não posso andar com isso, porque eu não estou acostumado. Sabe o que eu aprendo nesse ponto? Que Deus, ele vai usar o que você tem. Que Deus vai te dar a vitória com 5 pedrinhas e 1 pedaço de pau. Ou seja, para ser vitorioso em Deus, você não precisa de coisas grandiosas. É com aquilo que está na tua mão, na tua vida, é que Deus vai te dar a vitória. Aí você pensa com duas opções aqui. Pensamento do rei: eu confio na armadura, eu confio na minha espada, eu confio na minha vestimenta, põe isso aqui e vai para a guerra. Com certeza ele perderia. E aí Davi falou: não, a minha confiança está em Deus. Por isso eu vou pegar 5 pedrinhas, eu vou com o meu estilingue, ou seja, com a arma que Deus já te deu. É suficientemente grande para você hoje acabar com esse problema, derrubar esse gigante, sair daqui com vitória hoje estabelecida em toda a tua vida, em toda a tua casa, em toda a tua família. Glória a Deus. Nós precisamos parar, gente, de dar honra e glória para instituições só. Nós precisamos parar, às vezes, de exaltar nomes que são concorrentes de Deus. Nós precisamos parar de colocar coisas na frente de Deus. Eu sinto assim um mover do Espírito aqui, querendo dar vitória, gente. Porque nesses últimos meses, o que nós estamos vendo é vitória. Muita luta. Vocês não têm ideia do que é estar aqui. Deus sabe quantas vezes essa semana eu pensei em parar. Mas havia uma paixão, havia um fogo, havia uma luz, havia uma presença que me impulsionava. Vai, porque o gigante vai cair. Eu não podia desfocar. Eu não pude confiar em nada mais do que no nome do Senhor. Tem lugares para você ocupar. Tem lugares profissionais para você ocupar. Deus quer te pôr no melhor lugar. Mas para isso, você tem que definir que posição de Deus na nossa vida é no primeiro lugar. Não é no segundo. É em primeiro lugar. No primeiro lugar. Porque senão nós vamos ficar parados que nem um exército, que nem um rei. Preocupado, porque nós estamos olhando as coisas de forma racional. Tem hora, irmão, que a razão, debaixo do tapete, e o que vai mandar é a confiança na presença de Deus, é a confiança na glória de Deus, é a confiança no nome de Jesus. Tem hora que o sistema vai cair, isso aqui, que está alicerçado na internet. Tem hora que o sistema cai. Tem hora que o dinheiro acaba. Tem hora que a medicina não tem resposta. Tem hora que a ciência não tem resposta. Tem hora que os cálculos não dão mais certo. Mas Jesus nunca falha. Oh! Oh! Destrava essas palmas aí, Jesus! Yeah! Confiança em Deus! Oh! Me ajuda aí, primeiro dia é uma expectativa, uma ansiedade que é tomar conta. Fala para alguém do teu lado, eu não gosto de ministrar assim não, mas só para quebrar. Qual é o teu medo hoje, hein? Qual é o teu medo? Põe a mão no bolso espiritual e tira essa confiança de Deus que já está plantada aí na tua vida. Chega, o versículo 17 diz assim, ó. Quando Davi foi para a luta, ele foi porque Ele não foi para lutar. Ou seja, grandes lutas da nossa vida chegam sem que nós esperamos. Davi foi para visitar os irmãos. E o pai dele, Jessé, falou assim para ele, ó. Um dia, Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo e estes 10 pães e vá depressa levar os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Eu disse: quantos queijos? Quantos queijos? Quantos queijos? 10. Quantos quilos de farinha de trigo? 10. Quantos pães? 10. Jessé é todo 10. Então isso nos ensina o seguinte: que quando nós falamos 10, nós estamos total. Nós estamos cheios, né? Quando nós temos, pelo menos aqui na cultura ocidental e lá também na oriental, ah, vou levar um, não, vou dar 10. Ou seja, eu quero honrar. Eu quero dar tudo que tenho. Eu quero dar 10, é 10, é tudo 10. Leva 10 queijos, 10 quilos de trigo e 10 pães. Para quê? Para uma informação. Pegou? Como que você quer as coisas de Deus? Se o que você dá é 0,0001. Tô falando de dinheiro não, cara. Tô falando de coração. Tô falando de fé. Tô falando de paixão por Deus. Eu tô falando de amor por Deus. Eu tô falando de coragem. Eu tô falando de confiança. Eu tô falando de mover espiritual. Como que você quer ser cheio do Espírito Santo? Se para termos uma informação das coisas de Deus, ele só deu 10, 10 e 10. Ou seja, quando nós vamos num lugar para voltarmos com a vitória, nós temos que entregar tudo o que temos. Eu não sei como você entrou aqui, mas já é momento de você abrir o teu coração. Eu sinto muito a glória de Deus nesse lugar. Eu posso ver aqui já pelos olhos da fé pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, porque eu sei perfeitamente quem é que nos pôs aqui. Porque eu acredito totalmente que desse lugar, ou nós vamos para um lugar maior, ou nós vamos para o céu. Sair envergonhado? Não. Porque eu confio no poder do nome de Jesus. De Jesus. De Jesus. Ou seja, as coisas de Deus têm um preço. Nós não entramos aqui por acaso, não. Para nós estarmos aqui hoje é um dia de realização de promessa. De 3 anos de trabalho afinco. 3 anos. Para você que está vindo aqui, essa igreja jejua 3 vezes por ano. De 40 dias cada um. Fora o tempo intercalado. Minha carne está caindo já. Olha, é um excelente método de emagrecer, viu? Se você quiser. Né? Alguém pode dizer aqui: poxa, mas como que eles estão entrando aqui, né? Esse neguinho nem toca direito. Esse pastor nem tem cabelo. Nem fala direito. Mas nesse texto eu descobri que Deus gosta de usar gente que não é muita coisa mesmo. Mas gente que paga um preço. Mas gente que tem coragem. Mas gente que acredita que tudo é através da vida dele. Tem um preço. Quer ser usado, quer ser uma bênção, quer derrubar gigante, para de beber. Para de beber socialmente. Para de fumar um cigarrinho. Para de falar palavrão. Dá um tempo melhor de qualidade para Deus. Nós entramos aqui, nós vamos sair daqui para o céu. Eu acredito que vai ser um mover diferenciado. Eu orei. E Deus mostrou. Mas ele mostrou também o caminho para chegar até lá. O que eu estou te dizendo aqui nesse ponto é que você pode ser promovido. É que no teu ramo, escute isso que é de Deus. Deus quer te fazer ser o melhor. Quem somos nós para estarmos aqui, gente? Nós entramos numa concorrência sem saber. E de repente tudo está na mão. Com muito esforço, mas com um milagre de Deus. Acredita nisso, cara. Deus não vai agir na tua vida se você anda cabisbaixo, porque filhos de Deus tem coroa espiritual. Porque filho de Deus e filha de Deus, a palavra de Deus diz que ele é o rei dos reis. Então, irmão, filho de rei é príncipe, no mínimo. Espera um momento para ocupar o reinado. E Apocalipse diz que nós sentaremos no trono da vitória, no trono de Deus. Levanta a tua cabeça a partir de hoje. E se tiver no momento da luta, se tiver no meio da guerra, de frente com o gigante, é o melhor momento para levantar, para falar o que Davi falou. Sabe o que eu fico pensando? Como que Davi voltou dessa guerra? O pai dele deu 10, 10 e 10 para ele de comida, leva lá. Eu quero saber a informação da guerra. Eu quero saber como é que estão os meus filhos. Vai lá, Davi, e vê o que está acontecendo. Você já pensou nessa volta? Depois que acontece tudo isso. Depois que Davi faz tudo isso. E quando ele volta para a casa dele. Como será que deve ter sido? Eu imagino. Davi chegando em casa. E aí o Jessé, o pai dele, fala assim. Meu filho, como é que está lá? Como é que estão os meus outros filhos? Como é que está a guerra? Eu fiquei sabendo que eles estão parados. Eu fiquei sabendo que os inimigos acharam um guerreiro de 3 metros de altura. E Davi fala assim para ele, não, a guerra já acabou. Guerra já, mas como? A informação que eu tinha é que eles estavam parados. A informação que eu tinha é que eles estavam com medo. Como a guerra acabou? O que aconteceu? Imagina a cena. Cheio de soldado valente, um rapazinho fala assim, não, eu acabei com a guerra. Eu acabei com a guerra. Imagina a cena, cara. Não olha para ninguém, olha para você mesmo. O que você se acha? Porque alguém já te chamou de rapazinho. Que alguém já te chamou, você não vale nada. Porque talvez você esteja debaixo de uma palavra, você não vai dar certo. Mas hoje, pega força aqui em Deus, irmão. E sai com esse negócio no coração. Eu tenho poder de acabar com a guerra. Eu posso. Porque Deus gosta de usar sim. Lembra que eu disse? Põe essa armadura, põe tudo isso aqui. Aí Davi falou assim, não, Deus vai usar o que eu tenho. Eu não preciso de ajuda de universitário. Deus vai usar e vai dar a vitória para a igreja, para o povo. Através da minha vida. E eu vou usar aquilo que eu tenho. Não, pai, a guerra já acabou. O que, que aconteceu? Israel alugou um outro exército? Chegou um campeão? Não. Eu acabei com a guerra. O que é isso na tua mão, Davi? Ah, isso aqui, desculpa, pai. É a cabeça do gigante. Não confia não, irmão. Não é a tua habilidade, meu irmão. É o poder de Deus que você serve. Eu acabei com a guerra. Eu posso profetizar. Deus vai te usar para fazer milagres. Deus pode te usar para derrubar gigantes. Deus pode te usar para ser o melhor aqui, na tua área, em qualquer coisa que você pôr as mãos. Deus tem prazer de fazer milagre. Sabe qual é o maior milagre aqui? Ele te usar. O maior milagre é Ele te usar. Ah. Versículo 23. Voltar, Espírito Santo. Falar mais um pouco disso. O maior milagre da tua vida não é você receber dinheiro, casa, carro novo. O maior milagre da tua vida é Deus te usar para a glória dele, cara. Presente Deus dá toda hora. Eu sempre orei para uma igreja relevante em Caraguá. Claro que a gente quer, né? Não, a gente quer. E eu vou confessar um negócio aqui. Eu tentei, viu? Eu tentei ser um crente bonitinho de domingo. Eu tentei ser um crente certinho, de paletózinho. Tentei 10 anos. Mas de repente eu tirei aquela armadura e falei, Deus me quer do meu jeito, assim, ó. Sentar no chão, ter coragem de fazer o que Ele manda e entender que quem faz tudo é Ele. Ele não depende da minha roupa. Eu posso ser pastor de calça assim. Eu posso ser pastor porque Deus está interessado no meu coração, que morre de amor e de paixão por Ele. E Deus procura pessoas assim, olha o texto. Nós estamos perdendo muito tempo querendo ser o melhor aos olhos humanos. Estamos esquecendo como que é que devemos fazer para ser o melhor aos olhos do Pai. Tentei, irmão. Tentei ser assim, justinho. Pô, pastor tem que andar assim e tal. Sabe de uma coisa, cara? Não estou muito preocupado com essas coisas, não. Porque eu vejo um exército inteiro bonito, com um rei, com tesouros, com armadura, com cavalo, com arco, com flecha, com lança, mas não tinha ninguém de coragem para ser o que eles eram, para ser o que Deus fez eles nascerem para ser. Deus vai te usar do jeito que você é. Se for para usar de chinelo, vai usar de chinelo. Se for para usar de bermuda, vai usar de bermuda. Se for para usar com 5 pedrinhas, vai usar com 5 pedrinhas. Se for para te usar lá no serviço que você está hoje, ele vai te usar lá. O que ele precisa é que você entenda que ele quer fazer coisas grandiosas na tua vida, mas alguma coisa precisa mudar em você. Versículo 23 diz assim: enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou, desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Presta atenção nisso aqui, eu vou orar, é a última fala. Enquanto Davi estava falando com eles, com os irmãos, Golias avançou e desafiou a igreja. Desafiou os filhos de Deus, os israelitas, como já estava fazendo há muito tempo. E Davi escutou. Aqui tem um princípio bíblico. O texto diz que Davi, ele sempre fazia essa viagem, ele sempre ia lá para ver como estavam os irmãos na batalha, na guerra. Mas agora foi diferente. Na hora que Davi chegou, o grande inimigo de Israel, aquele que estava ganhando a batalha, aquele que nunca tinha perdido antes, ele chegou lá para afrontar. E a Bíblia diz, Davi escutou. Tem um princípio bíblico aqui, que talvez levante você nessa noite. Você não vai obter grandes vitórias se não estiver preparado para escutar a afronta do inimigo. Já viu gente que está uma benção na igreja, mas na primeira coisinha ele recua? Conhece pessoas que são boas, legais e muito fortes, até que chegue uma batalha? Se você é desse tipo, de falar muito, de demonstrar muito, mas quando realmente é para fazer algo, você recua, você não vai ter vitórias na tua vida. Princípio bíblico, filho de Deus, para obter grandes vitórias, tem que aguentar calúnia, tem que aguentar ofensa, tem que aguentar perseguição, tem que aguentar ofensa do inimigo. Senão não tem, cara. Se você quiser partir para a briga já na primeira ofensa, você não vai ser capacitado para obter grandes vitórias. Eu fico pensando assim, quando Davi escutou, foi problema para Golias. Que Davi escutou. E ele falou assim, esse cara não está me ofendendo. Esse cara está ofendendo Deus que eu sirvo. O que essa pessoa lançou sobre mim não vai me atingir. Porque o que eu estou fazendo é obedecendo a ordem de Deus. Você que está fazendo o que Deus mandou para fazer, você fazer. Não pare nas ofensas. Não pare na perseguição. Não pare. O diabo vai usar coisa. O diabo vai usar briguinha de trânsito. O diabo vai usar família. O diabo vai usar amigos do trabalho. O diabo vai usar pessoas próximas para te ofender, para te ferir. Mas ó, escuta e confia que você vai ter vitória. O cara não esquece isso. Fim do ano eu quero ver todo mundo aqui apresentando chave de carro, de moto, de casa nova, porque Deus pode te dar. Mas para isso, você tem que passar pela afronta primeiro, cara. Porque existe um pecado poderoso na Bíblia chamado murmuração. Quando você ouve algo que você não quer e você fala mal, você reclama, Deus não pode te dar aquilo que Ele ia te dar naquele momento. Quer obter vitória? Caladinho. E saiba que na batalha Ele entra junto com você. Hein? E a recompensa é a grande vitória. Eu te pergunto: de 10 queijos, 10 quilos de trigo e de 10 pães que ele levou lá, qual foi o resultado de tudo isso? Qual foi o resultado de tudo isso? Beleza? Ele foi para a batalha com 10 quilos de trigo, 10 pães e 10. O que, que ele recebeu de volta? Sabe o que ele recebeu? Nunca mais pagar impostos e casar com a filha do rei. Aqui é bênção da terra mesmo. Você que está lutando com as tuas mãos, deposita tudo em Deus, cara. Amanhã, a hora que você levantar, ao invés de estabanado, tomar café, sair correndo, dirigindo o carro para trabalhar, passa um pouquinho lá no quarto sozinho e dá 10 minutos de adoração a Deus. Começa com 5, vai. Levanta as duas mãos e fala assim, Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Eu te entrego 10 aqui, ó. Eu te entrego 10, glória a Deus. Eu te entrego 10, aleluia. Eu te entrego tudo que eu tenho, 10 vezes a minha alma, 10 vezes o meu espírito, 10 vezes o meu corpo, para que o teu espírito me habite na minha vida. Entrega para Deus, cara. Recompensa para você. Não dá 0 para Deus. Não dá 5 para Deus. Não dá 9 para Deus. Mas dá 10. E Ele vai te dar uma informação que vai mudar a tua vida. Combinado? Quantos têm fé para isso? Vou orar por você agora. Sabe o que é mais legal nesse texto? Que os irmãos falaram para Davi assim: não vai não, você não pode lutar. Que o rei falou assim para ele: não vai não, que você é só apenas um rapazinho. Sabe o que é mais legal? Que ele realmente era um rapazinho. Mas ele era um rapazinho para quem? Para o rei. Mas para Deus, ele era escolhido para derrubar Golias. Eu quero orar para você agora. E eu quero eliminar toda palavra na tua vida que está barrando a tua grande vitória. Vamos ficar em pé. Hoje é o nosso primeiro culto aqui. E eu quero desafiar você. Bem baixinho agora. Não precisa, não. Bem baixinho. Eu quero desafiar você. Sair do teu lugar. Vir aqui. Confiando que Deus pode te usar. Porque talvez você tenha passado o ano pedindo oração para os outros. Eu fiquei orando para, sabe, para uma igreja legal, uma igreja grande, imaginando pastores melhores que eu. Eu fiquei orando para pessoas, e o negócio só começou a acontecer quando eu acreditei que era comigo que Deus ia fazer. Eu. E quem me conheceu há vários anos atrás, não me daria nada. Nunca me deram nada. Se eu estou começando junto com essas pessoas aqui, junto com os líderes, a conquistar alguma coisa, é porque nós começamos a acreditar que da nossa vida de terra seca, que da nossa vida de rapazinho, Deus podia tirar algo bom. Deus poderia fazer algo a mais. Eu aprendo nesse texto como que Deus tem o prazer de usar pessoas simples para sacramentar grandes coisas no meio da sociedade.